Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre, com Anne Barreto e Raldinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Rádio Livre. Boa tarde, doutor.
Boa tarde, doutor Moacir Jucá. Muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje.
Boa tarde, Anne. Muito obrigado também pelo convite.
Doutor Moacir, gente, é médico infectologista, coordenador da Comissão de Infecção Hospitalar do Hospital Esperança. Atende na Rede D'Or, no Memorial São José e Esperança Olinda. Na rede pública, ele atua nos hospitais Agamenon Magalhães e Correia Picanço. Também é professor do curso de medicina da Uninassal. O telefone do consultório, que fica no Hospital Esperança Recife, é o 3131-7878 ou 3131-7887. Hoje, o nosso consultório é a pedido da nossa ouvinte Cleide, do bairro de Areias. Ela pediu que a gente falasse sobre a doença do carrapato, a febre maculosa, uma doença que, segundo o Ministério da Saúde, mata em até 60% dos casos. Minas Gerais vive um surto da febre maculosa. Por lá, 5 pessoas já morreram este ano. Aqui no Recife, o bairro da Iputinga sofre com uma infestação de carrapatos e os moradores estão muito preocupados. Eles dizem que os bichos vêm dos cachorros que estão abandonados nas ruas. Então vamos falar um pouco sobre essas doenças transmitidas pelo carrapato? Então, doutor Moacir, quais são as doenças que o carrapato pode transmitir?
Bem, o carrapato ele transmite algumas doenças, normalmente bacterianas, mas algumas outras mais raras, algumas viroses, né? Para o Brasil, a gente pode considerar a febre maculosa mais importante, né? Que é a que é mais comum, apesar de não ser tão habitual assim. É uma doença relativamente rara, mas é a mais importante para a gente aqui.
Ela é transmitida por quantas espécies de carrapatos?
Um carrapato em especial, ele é o principal transmissor da febre maculosa, que é o carrapato estrela, né? Que é um carrapato mais comum, que pode estar em cães, em capivaras também, é um importante animal também transmissor, né? E cavalos, né? Outros animais, e pode ter contato com o humano, e nesse contato com o humano, na mordedura, né? Ele vai sugar o sangue. Se ele ficar por um tempo prolongado na pele, ele pode ocasionar a doença. Também não é uma coisa rápida, não, precisa ficar por um tempo prolongado, muitas horas.
Mas qualquer carrapato do tipo estrela, por exemplo, ele... Eu vendo um carrapato do tipo estrela, pronto, se ele tocar em mim e fica na minha pele, ele já pode me passar essa doença? Ou ele precisa estar infectado com alguma bactéria? Como é que é essa transmissão?
É, pergunta importantíssima. Um pequeno percentual de carrapatos está infectado, por volta de 1% apenas, e em áreas endêmicas, né? em áreas onde a doença esteja acontecendo. Então, é um percentual muito pequeno de carrapatos, e se você tiver contato com esse carrapato específico que está infectado, é que pode ter risco para a doença. Mas não tem como saber. Né?
Doutor então, Moacir, mas a informação que a gente tem também é que pode ele infectando um animal, por exemplo, ele vai a um cachorro ou uma capivara, é o que a gente ouve mais falar para quem vive mais dentro do mato e existe esse animal, que não é muito comum na nossa região. Mas o cachorro, se ele for picado por um carrapato desse que está infectado, todos os outros carrapatos que estão neste cachorro também passam a ser transmissores?
Um carrapato pode passar essa doença para outro carrapato se tiver contato. A partir do momento que ele infectou o animal e outro carrapato chega naquele animal e também vai parasitar, consequentemente ele também vai ficar infectado.
E não precisa ser o carrapato estrela. O outro carrapato que é mais comum no cachorro passaria também a ser um transmissor.
É menos comum para a gente, mas também pode ser um transmissor. Puxa, o principal estrela é pela quantidade, né? Para a gente estar mais próximo dele.
E isso fica claro que não é o animal, por exemplo, o cachorro, que vai passar essa doença para o humano. É o contato do carrapato com a nossa pele que vai poder fazer essa transmissão.
Exatamente. Não vai ter transmissão do animal para a gente. Né? Se a gente tiver os cuidados adequados com o animal, né, para evitar esse tipo de doença nele, a gente vai evitar a doença para a gente, para o humano também. E a gente também não transmite para outra pessoa. Né? O humano não transmite para outro humano.
Ainda, doutor Moacir, o animal, o cachorro infectado, ele sofre com a doença de alguma forma como a gente, vai ficar, leva ao óbito. O animal, ele permanece, ele fica sendo portador e não aparenta sintomas, ou ele vai também chegar a morrer até o cachorro?
A doença do carrapato no cão e em outros animais domésticos pode ser grave e levar à morte, sim. Né? Isso acontece. A doença não vai trazer mal para o carrapato. né? Ele vai estar infectado e não vai ter nenhum tipo de problema, vai até passar a doença para outras gerações.
E o que é que a doença causa no humano?
No humano, inicialmente, é uma doença de sintomas muito inespecíficos. Febre, dor de cabeça, dor nos olhos é muito comum, né? Dor no corpo. E aí, durante a evolução, podem aparecer manchas. Né? Manchas que a gente chama de máculas. Por isso que o nome acaba sendo febre maculosa. Uma doença com febre que tem manchas, né? Que tem máculas na pele. Então, febre maculosa. Ah. Inicialmente, é isso que acontece.
Agora, a gente vê sintomas muito comuns, até a outras patologias mesmo, né? Porque você fala de dor, dor nos olhos, uma dor na cabeça, uma insônia. Isso aí, para chamar a atenção de uma pessoa que pode ser uma doença como a febre maculosa, realmente teria que demorar mais tempo, teria que chegar à parte das manchas, por exemplo. Nesse comecinho, se a pessoa desconfiar ou se for para um médico, é mais fácil o tratamento?
É, até para o médico vai ser difícil também pensar na doença. Primeiro, se você não tem naquela região casos acontecendo, né? Então você não vai pensar nisso. Os sintomas são muito inespecíficos, muito comuns com qualquer virose. Então a principal situação para você, para que o médico pense no problema, é que a pessoa refira que teve um carrapato mordendo. Mas muitas vezes a pessoa não lembra, não sabe, né? E aí vai ficar muito complicado para esse diagnóstico inicial. É, quando as manchas aparecem é que podem ajudar mais a se fazer o diagnóstico. Inicialmente é difícil mesmo.
Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre a doença do carrapato. Foi uma sugestão da nossa ouvinte Cleide, do bairro de Areia. Se você também tiver sugestões, se quiser que a gente aborde algum tema aqui no nosso consultório, é só mandar pelo nosso painel interativo ou informar por telefone. E no nosso consultório, falando sobre doença do carrapato, estamos recebendo o médico infectologista, doutor Moacir Juca. Doutor, a gente estava conversando que não é tão comum aqui em Pernambuco, muitos casos, né, dessa febre maculosa, que é a chamada doença do carrapato, mas a gente sabe que, como a gente começou o nosso consultório de hoje falando que no bairro da Iputinga está tendo uma infestação de carrapatos, e muita gente está preocupada. Para as pessoas que moram, por exemplo, nesse bairro, e sabem que está com carrapato no meio da rua, tem até uma história de que crianças estão brincando, disputando quem pega mais carrapato, enfim. A gente não deve ter contato nenhum com o carrapato, né? Então, como é que a gente deve fazer para se livrar deles?
Isso, deve evitar ao máximo o contato com esse tipo de animal, deve chamar a vigilância epidemiológica para que se mantenha um cuidado nesse ambiente, dedetização, cuidado com seus animais de casa e uso de repelente.
Né? O repelente funciona?
O repelente ele ajuda a impedir que o carrapato permaneça na sua pele. Então, o repelente ele pode ser um mecanismo bem interessante para a gente evitar que esse carrapato pique.
Se alguém vê um carrapato, por exemplo, na roupa do filho, perto, né, da criança, ou até mesmo perto de você mesmo, a pessoa deve matar o carrapato, ter contato com ele, já que é um bichinho muito pequenininho, pode ser que a pessoa tenha essa vontade de ir lá e matar, ou isso também é muito perigoso?
Também é perigoso. Deve evitar o contato com a pele, então, para retirar o carrapato de algum local, com uma pinça, com algum material que não tenha contato direto. Né? Sempre evitando que a pele da gente tenha contato com o animal. E nunca esmagar, matar, né?
Doutor Moacir, é possível o animal, ele é original da mata. A gente vê que se pega muito, pessoal, entrou no mato, até o cachorro foi brincar no mato, quando voltou veio com carrapato. Tava limpinho, foi para o pet shop, tava bacana, entrou num local com grama, com mato, às vezes. Quer dizer, um passeio que a gente faça numa trilha, é possível também que na roupa da gente grude um carrapato? Para quem faz trilhas, há algum perigo?
Sim, com certeza é possível que isso aconteça, tanto para o animal quanto para a gente. Então sempre tentar usar botas de cano longo, calça comprida, colocar a calça por dentro da meia, né? Da meia para proteger, para evitar que esse carrapato, principalmente nas pernas, vai ser o local mais comum dele ter acesso ao nosso corpo. E sempre que a trilha terminar, ter essa observação, se teve algum tipo de contato com esse animal. Idealmente até, se for possível, a cada 3 horas você olhar. Né? Se for num local que tenha muito carrapato, sabidamente, você sabe que ali tem carrapato, de 3 em 3 horas você olhar se tem algum carrapato em você, porque ele precisa de em torno de 4 horas para transmitir a doença lhe picando. Então, se a cada 3 horas você olhar, você já está também livre aí desse problema.
E foi entrar numa trilha, né, Anne? Passa logo o repelente, né, Anne?
E se tiver o carrapato, se você encontrar,
você
faz como para tirar ele de você?
Se você não
ter esse contato?
Se você sentiu, né, que incomodou, é possível que aquilo tenha sido recente. Né? O carrapato maior, ele morde com mais força, então você sente a dor. O carrapato menor, não. É o grande, é o mais perigoso. Então, se você notou que ele estava ali, retire com a pinça. Evite esmagar, estourar na sua pele, certo? E você vai observar durante um período de 14 dias. Se vai ter febre, dor no corpo, dor de cabeça, né? Quadros, um quadro inespecífico. Mas se isso acontecer, procure um método imediato e sempre conte essa história do contato com o carrapato.
Para ele já ficar atento e começar o tratamento.
Isso, porque é uma doença que tem um tratamento relativamente simples, mas pode ser muito grave se não tratada no tempo certo.
Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre a doença do carrapato. Estamos recebendo o médico infectologista, Dr. Moacir Jucá. Doutor, vamos começar esse bloco falando sobre como é o tratamento da chamada doença do carrapato, que é a febre maculosa?
Exato. Primeiro, diagnosticar bem a doença precocemente, idealmente dentro dos primeiros 5 dias. Esse é o momento ideal para o tratamento. O tratamento ele pode ser bastante simples, inclusive com a medicação oral, um antibiótico chamado doxiciclina, bastante efetivo. A gente tem outras opções injetáveis, mas a droga de melhor eficácia, mais barata, é a doxiciclina, que é uma droga bem comum que o paciente pode fazer por via oral, por isso o internamento vai ser necessário apenas se ele tiver uma situação de maior criticidade, que exige um cuidado mais intenso. Se não, ele pode usar o remédio em casa.
E esse tratamento dura quantos dias, em média?
Por volta de 3 dias após se acabarem os sintomas, né? Em especial a febre. Isso dura em torno de 6-7 dias, mais ou menos. Né? 3 dias após não ter mais febre.
Então aí a pessoa já poderia voltar para casa?
Ou você pode acompanhá-la, se tiver uma possibilidade de acompanhamento domiciliar, em casa também, com o remédio, porque o tratamento é bastante eficaz.
Lembrando que se não fizer o tratamento logo, se não tiver esse diagnóstico logo, a pessoa pode até morrer, né? O caso pode se agravar ainda mais.
Sim, e chama atenção, a gente observa que quando você tem muitos casos, sempre a mortalidade é alta, porque esse diagnóstico nem sempre é rápido, nem sempre é precoce, né? Por isso que a mortalidade é alta.
A gente está na linha com a Mara Cavalcante, de Jardim São Paulo. É com ela que a gente vai conversar agora. Amara, boa tarde para você.
Boa tarde, Anne. Tudo bom, né?
Tudo bem, amore?
Tudo. E você tá bem?
Tudo certinho.
Boa tarde aí para os doutores.
Boa tarde.
Eu gostaria de perguntar, porque eu crio gato. Gostaria de saber se pulga, ela transmite alguma doença para o animal e para as pessoas. Obrigada.
Pulga, né? A pulga. Mara, é a pulga?
É.
Certo, então o doutor Moacir aqui vai responder.
Não, a pulga ela vai dar muito mais um incômodo da coceira, né? Mas uma doença específica para o ser humano não, nem para o animal. Né? Não... Mais uma infestação que vai trazer incômodo para o animal e se caso venha a ter na pessoa, né, também vai gerar esse incômodo, mas não a doença específica, só o carrapato mesmo.
Certo.
Doutor Moacir, a Sônia de Casa Amarela também está conosco na linha. Boa tarde, Sônia.
Boa tarde, Raudney. Boa tarde, Anne.
Boa tarde,
e
Sônia.
E o doutor também, todos que estão aí. Boa tarde.
Boa tarde,
opa.
Sônia.
Diga, Sônia, pergunte.
Olha, é porque aqui onde eu moro é uma rua que é meio afastadinha. De noite ela é esquisitinha e tem gente que gosta de botar os bichinhos para fazer cocô ali. A casa aqui que tem garagem, quando o carro vem, às vezes entra na casa. Teve um tempo desse que estava cheio de carrapato por aqui. Esses que tem umas perninhas que gostam de estar andando pequenininho. E entrava na casa da gente mesmo. E a gente tem que ter muito cuidado com isso também. Agora a gente pede que as pessoas, quando trouxer os bichinhos, apanhem também, por favor.
Traga um saquinho para recolher, né? Um saquinho para recolher as fezes do bichinho, né?
É isso aí. Obrigada, eu tô na escuta, viu?
Obrigado, dona Sônia.
Obrigada, dona Sônia. O doutor Moacir, a Sônia falou essa questão dos carrapatos que apareceram lá na casa dela. A pessoa vendo, por exemplo, tem gente que usa inseticida para matar o carrapato. Tá certo ou não deve fazer isso?
Arriscado, que pode ter uma intoxicação, uma alergia, né? Pode simplesmente com cloro, com água sanitária, né? Você pode lavar, tira esse carrapato sem ser com a mão, né? E coloca no lixo, não precisa de um inseticida específico, não. Né? Até para não ter risco aí.
Mas se jogar ele vivo no lixo, ele vai continuar circulando.
Não, mas você usa
aí,
o,
né?
O cloro...
Aí vai acabar matando ele.
A água sanitária já mata.
Ah, ótimo.
Então. Marina Santos, do bairro de Boa Viagem, que conversa com a gente agora. Marina, boa tarde para você.
Boa tarde, Ana Barreto. Boa tarde, Raudinei, doutores. Sobre o carrapato, eu gostaria de saber... Eu nunca vi um carrapato. Talvez até tenha visto, mas não sei como é que é. Eu gostaria de saber se ele tem cor, qual a cor dele, tem mais de uma cor, o formato, se ele tem pernas, como lagarta... Ou rasteja como lesma, ou ele voa. Eu gostaria de saber, porque eu não conheço.
Então vamos tentar descrever aqui para você, viu, Marina? Tá. Obrigada. Certo. Doutor Moacir, a cor varia muito?
Você pode ter um pouco amarelado, até aquele mais escuro, preto, certo? É, se ele é mais novo, né, um carrapato de menor idade, normalmente ele é mais claro e vai escurecendo durante o tempo. Mas isso depende muito de espécie para espécie. O que é mais comum para a gente, ele é mais dourado, né, mais amarronzado.
Ela pergunta se ele tem pernas.
Ele tem patas, né? E não voa. Né? Ele tem patas.
E pode ser bem pequenininho também, né? A gente viu algumas imagens aqui,
varia muito de tamanho.
Aqui, né?
De poucos milímetros a alguns centímetros, ele pode variar bastante, depende da espécie. O estrela, que é mais comum, ele pode variar em torno de meio centímetro.
Tem algumas imagens na internet, Marina, que parece... Ele é meio arredondado mesmo, como se fosse um... Algumas imagens lembram uma pequena barata, mas assim, não chega a ser aquele comprimento da barata, não. É muito pequenininho, até num dedo mesmo. Numa foto que tem de um carrapato no dedo, é até difícil você ver como é pequeno. Então, por isso que tem, você está sempre de olho nas suas roupas, principalmente nos locais onde tem carrapato, para observar bem e, se tiver algum, tentar retirar, mas nunca pegar no carrapato, que aí você pode se contaminar caso ele esteja realmente infectado por alguma bactéria e possa passar alguma doença.
De Itamaracá, o José Edson está na linha com a gente. Oi, Zé.
Opa, boa tarde, Rosto, que acompanha aí a mesa.
Boa tarde, amigo.
Doutor, em relação às medicações que estão, que é para carrapato, no caso, o Frontline, eu tenho observado que os carrapatos hoje estão criando muita resistência a essa medicação. Que eu coloco no meu cachorro e quando vou ver, ele ainda tem carrapato nele vivo. Tem alguma explicação para isso?
É, depende às vezes até de como essa aplicação está sendo feita. Você tem que procurar um veterinário, certo, Zé Edson? Para fazer essa avaliação, checar o tipo do carrapato. Às vezes o quantitativo é muito grande, você precisa melhorar a questão da diluição do medicamento. Então isso é importante, você procurar um veterinário para avaliar seu animal e orientar em relação à melhor forma de aplicação do medicamento. Essa seria a forma ideal para você resolver seu problema.
Agora quem está na linha com a gente é a Gorete, de Casa Amarela. Gorete, boa tarde para você.
Boa tarde, Anne.
Tudo bom?
Boa tarde. Tudo bem, graças a Deus. A pergunta é porque, assim, a gente que tem cachorro, uma hora ou outra, a gente se depara com carrapato, né? Não tem como.
Verdade.
Quatro que você tem. Eu tenho dois, eu fico vigilando todas as vezes, eu cato ele todinho, dou remédio, mas foi, não foi, tá lá, né? É bem complicado. Aí eu quero... Eu, inclusive, os dois já tiveram doença do carrapato. Os dois eu levei para o veterinário e eles ficaram bom rapidinho. Aí eu quero saber qual é a diferença da doença do carrapato no animal para o ser humano.
Tá certo, doutor Moacir.
Certo. É a babebiose, né? A gente também tem outro tipo, Gorete, de doenças do carrapato no animal, mas a mais comum é a babebiose. Bem, no animal é uma doença mais sistêmica, né? É, vai aumentar o fígado, o baço... Vai dar fraqueza, né? O animal vai ficar sem apetite e, se não tratado, pode levar à morte. Né? No ser humano, inicialmente, é uma doença muito de sintomas muito comuns. Febre, mal-estar, fraqueza, dor de cabeça. Então, é uma doença sistêmica, porém, de sintomas menos graves. Se não tratada, a gravidade pode acontecer e você vir a ter situações de maior complexidade no coração, no cérebro, no fígado também. Né, mas tem essa diferença, certo? A do cão, ela é mais sistêmica e é mais crônica do que a do ser humano, que acontece de forma mais rápida.
Está conosco também na linha, de Água Fria, o Laércio. Oi, Laércio, boa tarde.
Oi, Raulinho. Boa tarde, Raulinho.
Diga, amigo.
Eu queria fazer uma pergunta ao doutor, porque eu trabalho na limpeza urbana, aí na hora do almoço, assim, no intervalo, aí a gente procura se deitar assim, nas calçadas, procura um papelão, e a gente tem risco, né, de se contaminar, né?
Isso. O cuidado aonde vai ficar, o que é que deve prestar atenção, né, Laércio?
É.
Diga, doutor.
Bem, importante isso, Laércio, em relação ao cuidado de colocar um papelão, né, para não ter contato direto com o chão, checar se você não tem nenhum tipo de bicho ali naquele material. E sempre utilizar roupas e botas, né, a roupa cobrindo todo o seu corpo vai proteger. Se você notar que tem algum tipo de carrapato na roupa, retirar sem ser com a mão, né? Tentar com algum objeto retirar. Se você, mesmo assim, notar quando chegar em casa, né, foi tirar a roupa que tem um carrapato na sua pele, você vai retirar com a pinça e acompanhar durante as próximas 2 semanas se você vem apresentar algum quadro infeccioso. Febre, dor de cabeça, né, como eu comentei anteriormente. Mas se você não tiver nada, não tem que se preocupar, porque você só vai vir a ter doença se o carrapato estiver infectado. E isso não é tão comum assim.
Doutor Moacir, se a pessoa percebeu que foi mordida, tá lá a mordida do carrapato, ela deve limpar aquela área com o quê?
Lavar com sabão. Água e sabão.
Água e
não
sabão.
É nada mais específico. Água e sabão, pode usar algum antisséptico, mas água e sabão já é suficiente.
O senhor falou que se eu fui infectada, eu não passo essa doença para uma outra pessoa. Mas eu me tratando e ficando boa, eu posso ser infectada novamente ou eu acabo tendo uma resistência, por exemplo, à doença do carrapato?
Excelente pergunta, né? Você cria imunidade e você não volta a ter a doença de novo.
Então, tipo, se eu tiver uma vez, eu crio imunidade?
Ah, poderiam chegar a desenvolver uma vacina em algum momento, né, doutor?
Mas é possível, né?
Mas a gente tem poucos casos aqui em Pernambuco, né?
Pouquíssimos, né? Menos de 10 casos por ano a gente tem aqui.
Graças a Deus. Olha, a gente tem algumas dicas, por exemplo, do Ministério da Saúde, como o Dr. Mossi falou, por exemplo, se você vai remover o carrapato da sua pele para usar uma pinça, para você tratar o carrapato mergulhando ele em álcool, jogar no vaso sanitário, limpar a área da mordida também, como o doutor falou, com sabão ou com antisséptico. Lavar bem as mãos também é importante, principalmente para quem vive em áreas, como a gente está falando aqui do bairro da Iputinga, eu volto a dizer, já que está tendo uma infestação de carrapatos por lá, quais são as dicas que o senhor poderia trazer para essas pessoas?
É importantíssimo, né? Higienizar as mãos sempre é importante para a gente prevenir qualquer tipo de doença infecciosa. Então já é uma forma de a gente se proteger de muitas coisas que não são a doença do carrapato. Mas o principal é evitar o contato com esse animal, né? Usando sempre calçado, né? Usando roupas compridas se você for entrar em alguma área de mato, né? Que esse risco vai ser maior, né? E orientar as crianças que
não
se
toquem.
Aproximem desses animais.
Tá certo, então. Gente, nosso consultório está chegando ao fim. Eu queria agradecer muito ao Dr. Moacir Jucá por estar aqui com a gente no nosso consultório, trazendo esclarecimentos para a gente sobre a doença do carrapato. Lembrando que esse consultório foi uma sugestão da nossa ouvinte Cleide, do bairro de Areias. O Dr. Moacir veio para cá, tirou as dúvidas dos nossos ouvintes, explicou o que é essa doença e os cuidados que a gente deve ter. Dr. Moacir, muito obrigada, viu? Mais uma vez e volte sempre.
Eu que agradeço, Ana e Raul, e obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição.
Obrigado,
Dr. Moacir, gente, é médico infectologista e os telefones do consultório é 3131-7878 e 3131-7887.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.